MovieCast. MovieCast. Podcast oficial do bestsérias.com.br.
Salve, salve, galera. Estamos aqui em mais um episódio do MovieCast, seu podcast preferido de cinema. E hoje, nosso assunto, ele tá pra lá de especial. Quem não é apaixonado por super-heróis, não é verdade? Seja Superman, a Mulher Maravilha, o Capitão América, o Hulk, Homem de Ferro e tantos outros que fazem nossos imaginários mais férteis e muitas vezes ajudam a construir senso de valores e moralidade, né? Heróis com superpoderes ainda não existem, mas o legado e toda a gama de ensinamentos por eles construídos existem e nos fazem refletir acerca de questões importantes da vida, como família, amizade, tomada de decisões e cuidado com o próximo.
Para os que acabaram de ligar a TV, Metrópolis é palco de uma destruição sem precedentes essa manhã. Superman tentou derrotar a criatura responsável por uma onda de assassinatos medonhos, mas até agora continua incerto o lado que sairá vencedor.
Sexta-feira, dia 26 de junho, segundo episódio do MovieCast. Hoje nosso tema, ele é aquele tema assim, galera, que une pessoas de diferentes idades, etnias, classes sociais e, claro, ideologias políticas. Mas antes de tudo, você sabe de onde surgiu a ideia dos super-heróis? Como já sabemos, um super-herói é um personagem que ajuda os outros e também a tornar o mundo um lugar melhor, protegendo todo mundo ali contra o mal. O termo que designa os heróis, ele foi criado pelo sociólogo Nildo Viana e tem origem especialmente nos quadrinhos estadunidenses da década de 30, aliados aos mangás e animes japoneses do mesmo período.
Do Super-Homem. Mais rápido que uma bala. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de transpor altos prédios de um pulso.
Olha lá no céu, é um pássaro!
É um avião!
É o Super-Homem!
Sim, é o Super-Homem!
Desde a criação do Superman em 1938, as histórias do gênero variam de aventuras solos, breves episódios contínuos, a sagas em grupos com vários personagens.
Pai, as defesas de nosso planeta foram penetradas!
Quem se atreve a perturbar o santuário de Darkseid?
Lex Luthor, saúdo o monarca de Apocalipse calorosamente. Trago comigo um plano para pegar os super-amigos e roubar seus poderes. Interessado, Darkseid?
No entanto, é bom deixar claro que um personagem não precisa ter superpoderes para ser considerado um herói. Olha aí o exemplo do Batman ou também do Homem de Ferro.
Você fala de controle, mas semeia o caos.
Pelo menos ele tem estilo. E nós somos o quê? Uma equipe? Não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma super bomba.
Olha só, é melhor se afastar.
Ah, vamos deixar o Picolé desabafar, gente.
Você sabe muito bem por quê. Se afasta.
Tô doidinho pra você me afastar.
É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê?
Gênio, bilionário, playboy, filantropo.
Por falar em editoras de super-heróis, a partir dos anos 30 foi dada largada pra criação desses universos, né? Quem se destaca em especial é a Marvel e a DC, sendo os principais exemplos. Sem contar que esses universos muitas vezes são construídos e misturados com temas mitológicos, literaturas ou mundos imaginários onde existem deuses, semideuses e diversas criaturas fantásticas como Zeus, Poseidon, Drácula e Frankenstein.
Vingadores!
Avante!
Fãs da Marvel e da DC vivem em pé de guerra para mostrar qual produtor é melhor. Marvete de um lado, Decenautas do outro, digladiando-se de fato em intermináveis discussões sobre qual produtora é melhor, maior e mais forte.
Kal-El, o último filho de Krypton. Lembre-se de quem você é. Diga quem.
Mas assim, apesar de toda essa questão, é bom deixar claro que foi a DC Comics quem deu o pontapé ainda nos anos 30 com a criação do Superman, o primeiro super-herói dos quadrinhos. É É por isso que ele é tão famoso e sempre é dado como o principal exemplo de super-herói. O personagem nasceu em 1938, obra de dois adolescentes judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster, numa América ainda se recuperando dos efeitos da Grande Depressão e entrando nos horrores da Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, Bob Kane e Bill Finger apresentaram o Batman ao mundo. E em seguida, logo em 1941, o nosso trio preferido, a nossa tríade de heróis, ficaria completa quando William Moulton, o inventor do polígrafo, inclusive, publicou a Mulher Maravilha. Os heróis da DC foram, por décadas, a opção de entretenimento mais comum entre crianças e adolescentes que consumiam HQs. Anos mais tarde, na década de 60, com toda a questão de Guerra Fria, contracultura e a ascensão de movimentos sociais e culturais, o roteirista Stan Lee, já veterano do lápis, criou o Quarteto Fantástico com o artista supremo Jack Kirby.
Todo dia esses malditos alarmes, cala a boca!
Não me faça descer aí!
Oi, Gary, como você vai?
Marjorie, como vai? E a sua mãe?
Esse então foi o começo da era Marvel, que introduziu uma nova maneira de enxergar os super-heróis. Foi sucesso absoluto. Então o cenário era o seguinte, agora a gente tinha a DC de um lado, com toda a questão de personagens já consagrados e transcendidos fora da página do gibi, e a Marvel do outro, que não tinha medo de inovar, que abordava temas considerados tabu em suas páginas, como o consumo de drogas e guerra do Vietnã. Com a explosão da Marvel entre 1961 e 1968, a DC perdeu liderança e infelizmente nunca mais recuperou. Porém, a batida mais longe está morta, a DC reagiu na virada dos anos 70 para os anos 80, quando levou o Superman de Richard Donner para os cinemas, né? Esse, inclusive, é considerado um dos melhores filmes de super-heróis já feitos.
Lane, Kent, venham cá.
Ah, viu só, Jimmy, me meteu numa encrenca.
Ah, desculpa, senhor.
Isso foi um grande erro seu. Na próxima vez, não faça isso comigo.
Tá bom.
Tudo bem com você?
Oh, eu estou super bem.
Bom dia, senhor White.
Eu estou super...
Bom dia, bom dia. Tá atrasado, Kent.
Me desculpe, senhor White. É que eu fiquei preso no trânsito.
Ah, essa é nova.
Como assim?
Ah, no lugar de... Ah, eu fiquei preso na cabine telefônica, ou eu fiquei trancado no banheiro masculino, ou coisa do tipo.
O que você tá falando?
Atualmente, esse toma lá da cá ainda persiste, mas a Marvel tem sido campeã de bilheteria nos últimos anos, em especial com os filmes dos Vingadores. Pois é, galera, e pra falar um pouco aqui com a gente sobre toda essa rixa, né, entre Marvel e DC, nós recebemos a jornalista, fotógrafa, cinéfila e editora do Best Séries, Camila Oliveira.
Oi, gente, e aí, tudo bem?
Tudo bem. Também integra essa mediação a RP, ativista e produtora do Best também, a Jaque Costa.
Olá, gente.
Do lado dos debatedores, ele que é empresário, dono da Mandrake. Falei certo, Victor?
Falou certinho.
Isso, aqui em Goiânia, né? Ele também é publicitário e especialista em universo de si, Victor Faina. Fala aí com a gente, Victor.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
Beleza, ó, do outro lado nós temos ele, que é doutor e mestre em ciência da informação, professor e especialista em universo Marvel, Ruben Ramos.
Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Gente, vamos começar esse debate então? Eu tô muito empolgado com esse episódio de hoje. É um episódio, assim, que foi um dos primeiros pensados, assim, quando o MovieCast foi idealizado. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o universo DC e Marvel. Vamos começar com você, Victor?
Vamos lá. Primeiro eu quero... agradecer o convite, ser muito divertido participar aqui com vocês, com o convidado Ruben, o cara sabe muito sobre o universo Marvel, vai ser uma batalha das grandes, vocês podem apostar. A DC é uma empresa de quadrinhos e ela é famosa por ter iniciado o gênero de super-herói, com marco é a criação do Super-Homem. Então dou esse breve histórico mesmo e passo a bola pro Ruben.
Beleza, contigo, Ruben.
Bom, eu não sei se eu posso entrar muito na área da DC, embora eu tenha sido leitor por muitos anos desta editora, também carinhosamente apelidada por leitores brasileiros de distinta concorrência, pela sua sigla. A DC começa as suas atividades com outro nome nos anos 30, assim como a Marvel também não era esse nome. Ela, se não me engano, era a National Comics, em meados dos anos 30, e... o personagem de maior expressão que ela publica ali, então, é o Super-Homem em 38. E ele é tido até hoje como personagem inaugural do gênero super-heróis, porque, apesar de algumas controvérsias anteriores, ele é considerado o primeiro personagem que reúne uma série de superpoderes. Então, ele faz mais do que um humano normal conseguiria, embora naquela época da criação dele, ele não voava propriamente dito, ele saltava os prédios. A Marvel, que naquela época era chamada de Timely Comics, começa também a publicar personagens que são tidos como célebres hoje, mas o primeiro destaque, que é duplo da Marvel, vem em 39, com o Tocha Humana original, que não é o do Quarteto Fantástico, é o Jim Hammond, não confundir com Johnny Storm, e o Príncipe Submarino, Namor de Atlântida.
Bacana. Eu acho importante a gente falar essa questão do Superman, porque ele foi criado por dois caras judeus, né? No auge da Guerra Fria, assim, o mundo entrando na questão da Segunda Guerra. Como é que vocês veem essa questão assim, pessoal?
A Segunda Guerra Mundial e o período que um pouco antecede a ela, mas em essência o período em que ela acontece, é denominado pelos especialistas como a Era de Ouro dos quadrinhos.
Isso,
pelo surgimento de ícones que a gente tem até hoje, como Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, Príncipe Submarino e mais alguns. E foi um dos instantes na história, dos momentos de maior proliferação, de maior busca, porque estes personagens, eles encampavam e incorporavam muito do American Way of Life. No caso do Super-Homem, como você bem pontuou, Blender, ele, criado por dois amigos judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster, e ele tem um uniforme que lembra muito cores dos Estados Unidos, é, em alguma medida, visto com o mito do imigrante, porque é um extraterrestre que vem à Terra, cai nos Estados Unidos e consegue muito evocar uma figura que aquele país foi construído à base do trabalho imigrante, inclusive dos judeus, e quando se posiciona exatamente na guerra, ele, esses outros personagens, adotam sempre uma postura antinazista, antifascista, anti-eixo, pró-American Way of Life.
Perfeito, excelente pontuação. Acredito,
como o Ruben falou, acho que o interessante é essa visão do imigrante. A gente é um personagem antes da Segunda Guerra, então ele não foi tratado com aquele, como é que eu posso falar, por serem judeus, né, os criadores, eles não tinham essa carga da Segunda Guerra que viria a acontecer. Era mais essa questão do imigrante mesmo, o imigrante construindo a América.
Bacana. Camila, você agora?
Gente, eu sou fã da DC, da Marvel, eu acho que essa rivalidade é sempre bem-vinda. E vamos começar falando um pouquinho sobre o que vocês acham dessa rivalidade criadas tanto no, nas HQs quanto no cinema atualmente.
Essa rivalidade foi criada basicamente pelos fãs mesmo, numa questão comparativa de super-heróis e como são universos distintos, a criatividade dos fãs ficava imaginando o que aconteceria se um de uma editora enfrentasse outra.
Eu acho que essa rivalidade até contribuiu, né, para que as duas se tornassem gigantes no ramo que elas estão, né?
Com certeza contribuiu e muito. Se você parar para pensar, o debate e a existência de rivalidades é algo perene à humanidade, não só na cultura pop, mas em outros segmentos. Mas se a gente parar para pensar em vários debates que nós já tivemos no mundo, eles fomentam as nossas escolhas, os nossos posicionamentos. A gente pode pensar desde criança. Você preferia o Papaléguas ou o Coyote? Você preferia, sei lá, o Tom ou o Jerry? Enfim, e disso a gente vai crescendo. Eternos fãs dos Beatles vão pensar quem é melhor, John Lennon ou Paul McCartney? E a Marvel e a DC não escapam dessa dicotomia, nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo.
Mas, além dessa rivalidade, também elas têm uma história juntas, porque já aconteceram vários crossovers ao longo da história das duas editoras.
Isso. Isso acontece mais no final dos anos 80 e com uma maior frequência dos anos 90, onde foi uma ferramenta também para alavancar vendas, né?
Pontos, a gente tem visto isso pouco, né, nesse século agora. Eu não costumo ter visto muito, sim. Eu vou confessar que eu não consumo HQ, eu sou da nova geração. Mas eu não vejo... Exatamente, eu não vejo muito esses crossovers, assim, eu tô errado?
Não, tá correto, acho que terminou aquilo nos anos 90, acho difícil acontecer novamente, essas empresas agora já têm ligação com estúdios de cinema, não seria do interesse dos estúdios, essa união.
Mas eu li recentemente, se eu não estou enganada, que, tipo, os fãs, acho que muito devido ao que tá acontecendo no mundo, né? Os fãs estão pedindo crossover, novamente um crossover das duas editoras, mas como você pontuou, isso vai ser meio que improvável atualmente, né?
Eu acredito que seja.
Essa improbabilidade pode estar acontecendo muito em virtude do que elas são hoje. A gente tem que lembrar sempre que, trocando em miúdos, a DC Comics hoje é uma subsidiária da Warner Brothers e a Marvel é uma propriedade da Disney. E são duas casas extremamente concorrentes, mega corporações de cinema e entretenimento. Agora, do ponto de vista histórico, essa rivalidade, como nós falamos, e a existência dos crossovers foi possibilitada pelas polêmicas, foi possibilitada pelo desejo dos fãs e por algum tipo de acordo obtido entre as duas, quase como um cessar-fogo, vamos assim dizer, que funcionou em vários momentos. Os encontros mais célebres foram ali, pelo que eu tenho registro, nos anos 70, meados para final dos anos 70, talvez início dos anos 80, que você tem o primeiro encontro do Homem-Aranha com o Super-Homem, depois você tem o encontro do Batman com o Hulk, aí há um encontro dos X-Men com os Novos Titãs, e um segundo encontro do Super-Homem com o Homem-Aranha, que não foi tão popular, embora tenha trazido a Mulher Maravilha e o Hulk também na história. Disso evoluíram alguns, um dos mais polêmicos, que era para ter saído nessa época também, era Vingadores e Liga da Justiça, mas as duas casas nunca chegaram ao consenso do argumento, do que seria. E isso veio a ser aproveitado já no início do século XXI por um acordo entre as duas editoras em que elas chamaram dois artistas muito importantes para conduzir essa história, esse confronto. Kurt Busiek no argumento e George Pérez no desenho. E a razão maior do convite a eles e do aceite é que ambos trabalharam muitos anos em ambas as editoras. Então, eles sabiam muito bem no que eles estavam mexendo, no que eles podiam falar e focar muito nas diferenças do que faz a DC ser a DC e a Marvel ser a Marvel.
Olhando assim, como que vocês veem as duas editoras, tanto a Marvel quanto a DC? Uma é mais realista, mais sombria? Elas têm essas diferenças de linguagem na escrita, no desenho?
Ah, tem sim. E o que acontece é que uma acaba influenciando a outra também. Eu acho que a DC sempre foi mais fantasiosa, talvez até mais infantil no seu início. O destaque da Marvel vem trazendo esse realismo a mais, que hoje a gente acaba confundindo, achando que a DC veio com isso primeiro, por causa dos filmes até, mas a Marvel traz os seus personagens mais próximos, mais humanos. E depois a DC vai fazer uso dessa técnica.
A gente percebe isso muito nos filmes atuais das duas.
Isso.
Está muito presente, sim, no universo cinematográfico, embora nesse universo específico a Marvel leve vantagem por todo um universo consolidado, né, que hoje ela tem, depositado, claro, nos ombros do Robert Downey Jr. e de alguns outros célebres contribuintes aí, mas a DC não pode ser menosprezada em outros campos, como por exemplo das animações. Os desenhos animados da DC Comics sempre tiveram uma qualidade muito singular e em vários momentos, há quem diga até que no atual, superiores aos da Marvel.
Eu lembro na minha infância, né, da idade que eu tenho hoje, da Liga da Justiça, tipo, animações que são maravilhosas.
Sim, quem tem essa idade de 22 a 30 anos, por exemplo, cresceu assistindo Liga da Justiça no SBT, por exemplo, né? Então foi um desenho que marcou gerações, assim. E a gente chegou num ponto importante dessa conversa aqui, que eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Para você, Victor, qual que é o ponto forte, assim, da DC? E o que que a DC se sobressai em relação à Marvel?
Puxa, eu acho assim, você gosta mais de um ou da outra, mas pelos heróis que estão nessa editora, né? Se você gosta mais de um herói, você vai ligar pra DC ou pra Marvel. Mas eu acho a DC, ela traz uma carga de heroísmo, de grandeza muito maior.
Bacana. Eu retorno a pergunta pra você, Ruben. O que você acha que a Marvel se sobressai em relação à DC?
Eu acho que a Marvel tradicionalmente mais realista do que a DC Comics, desde a fórmula consagrada na Era de Prata, no início dos anos 60, por Stan Lee e Jack Kirby, que é colocar indivíduos com superpoderes, mas que enfrentam os mesmos dilemas, as mesmas situações, os mesmos perrengues que um ser humano normal.
Mesmo tempo que eles são heróis, eles são humanos, né? E eles dividem essas duas cargas ao longo das histórias.
Perfeito, e o principal exemplo, e até hoje capitão da Marvel nesse sentido, é o Homem-Aranha. É um eterno adolescente, jovem, adulto, que tem que enfrentar os supervilões e tem uma das maiores galerias de vilões dos personagens de quadrinhos, mas ele tem que enfrentar um chefe que detesta o alter ego dele, que não valoriza o trabalho dele, tem que tirar boa nota nos exames da faculdade, tem que enfrentar os problemas com a namorada, ou esposa, como queira, e tem que cuidar da tia que nunca falece.
Jamais.
Com esses filmes mais novos, ela tem ficado cada vez mais jovem, inclusive, né?
Ah, é, a tia May é um fenômeno à parte. Há várias teorias aí da conspiração a respeito dela. Nós poderíamos fazer um podcast só sobre a tia May, né? E como é que essa pessoa está viva até hoje. Ela vai na linha Perfeito. Muito ali do Silvio Santos, Cid Moreira. Ela segue esse pessoal.
Eu super concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Ela vai ficar pra
eternidade. Não, o que é o arco X-Men perto da tia May, né?
Incomparável. Jaque, eu mando a bola pra você.
Bom, galera, agora eu quero pegar numa parte mais do social dentro das histórias das duas editoras. Por exemplo, eu gostaria que vocês falassem acerca da masculinidade presente nos personagens, entendeu? E como essa masculinidade ela foi se moldando ao longo do tempo, tanto nos quadrinhos quanto nas obras cinematográficas.
Já que eu tô na dúvida com a sua pergunta.
Qual a sua dúvida?
O que seria essa masculinidade?
Porque, por exemplo, antes, nas histórias em quadrinhos e tal, tem muito aquela coisa do machão, do herói. Entendeu? Tipo assim, a gente tem nessa imagem, o Batman, mesmo que hoje ele seja diferente, né, que ele tenha mais essa questão de grandeza, mas essa questão da masculinidade, antes ela era mais recorrente, até mesmo sobre a questão de violência em si. Eu falo mais também numa visão assim, de obras cinematográficas.
Ah, eu acho que eu entendi mais ou menos. Eu acho que essa questão de masculinidade, ela muda conforme a geração. Cada geração tem um conceito para abordar esse assunto. Nos anos 90, isso foi elevado à milésima potência. A gente tem filmes de super-heróis, tipo Stallone, super bombado, atirando, matando todo mundo. E isso aconteceu nos quadrinhos. O traço nos anos 90 ficou muito músculo, músculo até demais, e tudo muito exagerado, muita arma, muita faca. Eu acho que foi um retrato da geração. Hoje é tudo mais suavizado, não precisa desse exagero todo para passar alguma mensagem masculina ou alguma mensagem desse herói ser mais poderoso.
Entendi. E como você vê isso dentro do universo da DC? Por exemplo, da construção daquilo que é o herói?
Eu acho que, assim, na DC, não sei se vai entrar dentro da sua pergunta, os heróis são meio que deuses, super-homem, algo assim, muito inalcançável. é bem diferente desse realismo que a Marvel traz, que o Ruben apresentou. Então, acho que essa é meio que uma característica da DC. Aquele herói que faz tudo para salvar o mundo mesmo, literalmente.
Bacana. Ruben, como é que você vê essa questão da Jaque?
Bom, o que eu posso depreender a respeito é que os quadrinhos, não distante de qualquer obra de mídia, eles procuram estar atentos e são fruto de uma legião de leitores, de fãs, de membros da sociedade. Então, eles vão ter uma relativa inserção e eles vão refletir aspectos, nuances e acontecimentos dessa realidade. Se a gente parar para pensar nessa questão levantada especificamente, o gênero de super-heróis, lá no seu início da Era de Ouro, ele tinha muito mais os sujeitos como o super-homem, fortes, musculosos, porque ele tinha que passar essa questão de poderio do corpo avantajado. Então, os moldes para o super-homem, por exemplo, foram feitos com base nos homens fortes de circo dos anos 30 e dos anos 40, ou nos lutadores de luta livre, telecatch e afins, que eram sujeitos extremamente fortes, ou aparentavam vigor físico muito grande, uma virilidade destoante da grande maioria da sociedade até então, e poderiam ser aquilo em que muitos se espelhariam para ser. Não só o exemplo do super-homem, mas o próprio traje do Robin, parceiro do Batman, é inspirado nos trapezistas dos anos 40, já que ele era próprio assim um trapezista. Trazendo agora para o século 21, nós acompanhamos uma série de mudanças muito bem-vindas, especialmente depois dos tenebrosos anos 90, como o Vitor Faina colocou muito bem, da qualidade do traço, sim, mas de você ter maior representatividade, de você ter fenômenos como casamentos héteros e homossexuais sendo celebrados na Marvel e na DC, se não me engano, também temos. Deixa eu ver o que mais aqui. Roteiros em que não apenas a Mulher Maravilha é tida como a única super-heroína de que se tem referência. Então, você tem diversos personagens, mulheres, que são colocadas no lugar de destaque em super equipes, em posições de liderança e de protagonismo, e isso reflete num momento que a gente está vivendo na sociedade, o empoderamento feminino, a questão dos direitos iguais, independente de raça, credo ou outros fatores.
Bacana. Essa questão da masculinidade levantada pela Jaque, porque, por exemplo, acaba que a gente tem aqui um personagem que é um super-herói, vamos colocar os homens aqui. Aí a gente tem como exemplo de masculinidade, de poderio, aquele homem alto, forte, bombado, musculoso. Então a gente tem essa construção do homem, né, enquanto masculino, ser forte e musculoso e tudo mais. E aí eu sinto falta disso, nos dois universos, inclusive, de a gente ter heróis que minimamente representam outras pessoas, sabe? No sentido de, por exemplo, um herói magrinho, um herói mais gordo, sabe? Eu não vejo isso. Como é que vocês veem essa situação assim?
Entendi. Seria o corpo é o mesmo, né?
Sim.
Eu acho que há algumas diferenças, sobretudo quando você expande dentro dos dois universos e no que personagens são retratados. Se você parar para pensar no Peter Parker, por exemplo, mesmo que ele tenha adquirido superpoderes, né, e os reflexos característicos de uma aranha, ele sempre foi um sujeito estigmatizado como nerd. Magrinho, inteligentíssimo, com dificuldades de se relacionar, enfim, e não é o único personagem, mas talvez o mais célebre exemplo. Nós temos outros exemplos também, me vem à cabeça agora o professor Xavier, que é retratado desde a sua origem como um paraplégico, certo? Embora volta e meia ele volta a andar, volta e meia ele volta a ficar paraplégico, tem esse detalhe na magia dos quadrinhos. E eu penso, como eu falei anteriormente, eu acho que eles são frutos do que está acontecendo na sociedade. ou até por serem um produto dela. Então, não é de se estranhar que eles vão refletir o que está na sociedade. Claro que essa reflexão tem aumentado à medida que o tempo está passando, e a gente quer ver mais isso, mas já temos vários bons avanços que não são de agora. Se você parar para pegar, por exemplo, as duas maiores editoras que nós estamos debatendo aqui são baseadas nos Estados Unidos, são norte-americanas. Mas você pega várias iniciativas globais que elas empreendem. Uma das mais antigas é o segundo Gênese nos X-Men, em que praticamente toda a equipe fica internacional. Wolverine do Canadá, Tempestade do Quênia, Noturno da Alemanha, Colossos da Rússia, Banshee da Irlanda. Ou seja, eu vou expandindo as minhas fronteiras ali, em plenos anos 70, e dizendo que o mundo não é só os Estados Unidos. Assim como eu vou trazendo outros personagens, como Luke Cage, Poderoso, que é um produto muito forte da Black Exploitation, que vigorava naquela época, e Punho de Ferro e Shang-Chi, que são personagens característicos das artes marciais, que era outra febre daquela sociedade da década de 70.
Eu acho que a gente vê isso muito refletido agora no cinema atual, né? Com os novos filmes da Marvel, começando pelo Pantera Negra e os próximos lançamentos, né?
Sim, e essas questões, elas não fogem aliás, elas não ficam focadas só no aspecto representacional e imagético dos quadrinhos. Existem vários arcos de história bem conhecidos dos fãs de ambas as editoras em que os temas polêmicos são explorados. Por exemplo, o tema racial. A entrada do Falcão, originalmente nos Vingadores, se deu para preencher uma cota que foi imposta pelo governo norte-americano de que a equipe deveria ter representação de minorias e o Pantera Negra não poderia ficar, porque ele tinha seus cargos como soberano de Wakanda. Isso gerou enorme polêmica dentro da equipe, dentro dos quadrinhos, e foi refletido pela sociedade à época. O Capitão América, que é um personagem que é mais americano, não se pode pensar, mas os melhores arcos apontados pelos fãs, pelos leitores desse personagem, são justamente aqueles em que, por alguma razão, ele tem que se posicionar contra uma das administrações do governo norte-americano. Guerra Civil foi assim.
Eu ia comentar sobre isso, né? Porque é o arco, ele é considerado a cara dos Estados Unidos e ele vai contra o que o governo quer, né?
E há que se pensar que Guerra Civil, que é um marco no século XXI nos quadrinhos mainstream, ela é fruto do ato patriótico da administração de George W. Bush, que limou, renegou, deletou, como queiram, algumas das liberdades conquistadas pela Constituição norte-americana em prol da segurança, após os eventos do 11 de setembro. E isso é muito bem explorado na HQ, com a posição do Homem de Ferro e com a posição do Capitão América.
As duas editoras sempre tiveram, assim, alguns personagens que fugiam dessa curva padronizada, né, de corpo. Na Marvel tem o Volstagg Voluptuoso, que é um coadjuvante do Thor. Na DC tem um grupo de heróis que chama Legião. Cada personagem tem uma característica à parte. Tem um que é mais gordo. E tem uma obra na DC que chama Watchmen, que é uma crítica até a esses super-heróis mesmo. E um dos personagens é o Coruja. Ele é um super-herói fora de forma também.
Interessante.
Fugindo mais dessa subjetividade e tal, eu gostaria que vocês falassem também da visão de vocês sobre as representações LGBTs nos personagens e também o reflexo que tem nos consumidores. Porque, além dessas representações, que pelo fato de ocorrer um certo avanço, mesmo assim ainda tem uma parcela das pessoas que consomem produtos das editoras que veem essas representações como algo maléfico e também que atrapalha as editoras. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essas representações e o reflexo nos consumidores. Como vocês veem isso, tanto na Marvel quanto na DC? Victor, se você puder falar um pouco sobre a DC, e depois o Rumi falar um pouco sobre a Marvel.
Não, bacana. Eu gosto bastante dessas representatividades nas duas editoras. Às vezes, ela sempre causa estranheza, né? Às vezes um personagem muito antigo, ele muda a sua orientação sexual, gera revolta pelos fãs. Eu até entendo. Sempre o fã fala assim, ah, cria um personagem novo, pra que mexer no velho? Isso causa muita revolta nos fãs de quadrinhos. Mas eu acho muito necessário ocorrer. Eu acho que, como na vida, assim, uma pessoa que você conhece há muito tempo pode vir mudar a sua orientação sexual. Não vejo problema nenhum em usar um personagem antigo ou já consagrado para tal fim, né? Para tal finalidade.
Porque, além disso, eles vão criando novos arcos ao longo da história, né? Então, pode ter essas mudanças.
Sim, sim.
É, até porque nenhum personagem ele é muito fixo. Como bem apresentado no início do nosso debate, no começo, o Spider-Man ele não voava, ele pulava dos prédios. Então, com consequência, né, dos avanços e dos novos arcos, que eles possuem novos poderes e mudam suas histórias e têm outras observações a partir, né, de quem faz essa produção, por que não... dentro dessa mudança de arco não poderia também ser apresentado uma outra visão de sexualidade, né? Eu não vejo nenhuma incoerência, até porque há essa magia dentro dos quadrinhos de ter vários arcos, de possibilitar esse tipo de mudanças.
Bom, sim, agora só uma pequena correção, o personagem no início que pulava de prédios em prédios era o Super-Homem, depois é que ele adquiriu a capacidade de voo, só pra fazer uma pequena nota.
Sim, eu vi Spider-Man sem querer, desculpa.
Tranquilo, acontece. A questão da sexualidade, ela incomoda muitas pessoas, e quando ela é retratada em mídia, ela vai trazer certo alvoroço, certo espanto e certa indignação em alguns setores da sociedade. Isso é inevitável. Agora, eu não vejo problema nenhum em essa temática ou outras serem abordadas nos quadrinhos, diferentemente do que era mal visto nos anos 50, com o trabalho do psiquiatra Frederick Wertham e o seu Sedução dos Inocentes, que taxava a leitura como alienante, de quadrinhos especificamente, e que levaria os seus leitores, inevitavelmente, a baixo intelecto e a criminalidade, dentre outros fatores perniciosos. Hoje, eu penso que os quadrinhos podem sim retratar temas importantes com debates interessantes para a sociedade, e a sexualidade é um deles. Eu não vejo problema nenhum de personagens assumirem uma determinada postura pró ou contra os movimentos LGBT. Eu não vejo nenhum problema de personagens que em fases ou momentos anteriores não terem saído do armário, por assim se dizer, mas que havia determinados indícios, como é o caso do Estrela Polar na Marvel, que virou um X-Men depois, e acho que foi o primeiro personagem homossexual retratado que casou no mundo dos quadrinhos mainstream, né, com o seu namorado de alguns anos. E isso é reflexo da sociedade. Nós temos o casamento homossexual como uma realidade, não há problema nenhum nisso, e deve ser retratado nessa e em outras mídias.
É muito ruim, né? A gente chegar em pleno 2020 e ainda ter que ter um debate desse. É muito retrocesso, eu vejo. Mas assim, o que eu vejo na questão dos super-heróis é que tem muito mais a representatividade, apesar de ser pouca também, tem muito mais sendo mostrado mulheres, heroínas, bissexuais ou lésbicas, muito mais em relação a heróis gays ou bissexuais. Então eu vejo também que há um machismo, inclusive, nessa representatividade da comunidade LGBTQ+, sabe? Mas, gente, esse assunto de sexualidade, ele rende mais um podcast e eu vou passar a bola pra Camila.
Então, trazendo um pouquinho mais essa rivalidade pra TV e pro cinema, o que vocês acham, tipo, da Marvel e da DC atualmente na questão das produções? Porque já se tornaram, principalmente a Marvel, né? O que ela criou nesses últimos 10 anos é algo que a gente não poderia imaginar que eles conseguiriam construir isso. E eles conseguiram, que a maior bilheteria eles conseguiram, eles alcançaram. E o que vocês acham dessa rivalidade? Porque muita gente se tornou fã das duas através do cinema. Tem gente que nem consome os quadrinhos, consomem apenas o cinema e a TV. O que vocês acham atualmente dessas produções? Se elas são muito próximas às HQs, às diferenças?
Pode começar com você, Victor.
Cada caso é um caso, né? Tem uns que parecem mais com HQ, tem uns que já desvincula bastante, toma suas liberdades para criar uma nova história. Então, assim, o que a Marvel alcançou no cinema hoje é realmente um sonho, seria ver o mesmo acontecer, que, na verdade, a gente observa que ela vai tomar um outro caminho, né? Ela veio catando pitanga aí, tentando construir a curto prazo o que a Marvel fez em 10 anos, né?
E você acha que a DC agora vai tentar encontrar um novo caminho? Porque eles já entenderam que a fórmula da Marvel é a fórmula da Marvel. Eles não vão conseguir encaixar isso na DC.
Na verdade, a fórmula da Marvel é muito fácil. Ela é muito fácil.
Não, porque são personagens totalmente diferentes, são arcos diferentes, são histórias diferentes. E eu acho que o público que consome a DC atualmente é um público que é fã da Marvel, sim, mas é um público que ainda é muito fã de HQ, né?
Mas eu acho que a grande sacada da Marvel é ela sempre ligar os filmes um ao outro e virar como se fosse filme Marvel 1, filme Marvel 2, filme Marvel 3, sendo diversos filmes com títulos diferentes, né? Uhum. Então, assim, o grande segredo da Marvel é linkar todo esse universo. Era uma coisa, assim, muito fácil da DC fazer. Só que ela não conseguiu, porque ela teve muito fracasso no início. Eu acredito que o primeiro filme dessa nova safra da DC foi o Super-Homem, o Homem de Aço. Não foi tão bem, assim, de bilheteria. Não foi um filme tão fiel aos quadrinhos. Depois veio o Lanterna Verde. Foi um filme muito criticado, não foi bem também. A DC quer até que seja esquecido esse filme. Nisso tudo, com esses dois filmes, ela foi perdendo o espaço e a Marvel veio acertando, veio linkando as coisas.
Você acha que o Kevin Feige tem uma grande parcela do sucesso da Marvel hoje?
Foi sim, com certeza. Ele é o que soube dosar a conversa com o diretor. Você vai até aqui. Não. E a DC já talvez deu uma liberdade, não teve alguém nessa posição para controlar. E a gente vê que um Batman versus Superman vai para um lado tão maluco que o universo da DC seguir por aquele lado fica tão longe da Marvel, sabe?
Sim.
Esse filme da Liga da Justiça também é muito corrido. Parece que é às pressas para lançar antes do Guerra Infinita.
Até porque eu acho que duas mãos num filme não é fórmula de sucesso, né? E ainda mais dois diretores tão diferentes, como é o Snyder e o... Ai, gente, fugiu o nome.
Joss Whedon.
Isso. E fora que ele chegou pra fazer um filme totalmente diferente do que o Snyder gravou, né?
Fica parecendo que eu imagino que seja a produtora, a Warner, né? O Whedon vai lá e só cumpre o papel, né?
Ele foi pago pra chegar e fazer o filme com a cara da Warner, né?
Toda hora ela fala assim, não, tem que fazer assim. E não saía da forma correta, sabe? Fica essa impressão, né?
Entrando nessa questão do Kevin, porque agora ele tem um controle artísticos, vamos assim dizer, sobre também as futuras séries da Marvel. Eu acho que a Marvel ainda não conseguiu acertar nesse quesito, né? Ao contrário da DC, que conseguiu já mais do que a Marvel com séries na CW. Acho que agora que ele tem esse controle criativo Você acha que vai ter um sucesso maior? Vai conseguir trazer mais gente?
Olha, até um tempo atrás eu via isso como pouca coisa, sabe? Porque é um público tão diferente, o consumidor de série, o consumidor de cinema. Mas no cenário que a gente está hoje, quarentena, as coisas mudaram tanto. A gente já se discute talvez até o fim do cinema, do jeito que ele é. Ficou fechado tanto tempo, sem filmes, bagunçou tanto o planejamento dos estúdios, que eu acho que é mais um gol para a Marvel ainda. Nesse tempo, as plataformas como Netflix e as outras de serviço de transmissão se fortaleceram, né? Ganharam mais o público.
Então você acha que é o momento certo, né? Que é do controle da...
Eu acho que sim. Na TV. Que é uma coisa muito boa.
E também vamos falar um pouquinho sobre a cena no cinema e nas séries, né? Porque a DC ainda não se encontrou, vamos assim dizer, no cinema. E tá tentando, a todo custo, fazer um grande sucesso. Recentemente tivemos Aves de Rapina. Eu, particularmente, gostei bastante do filme. Eu acho que aquele filme deveria ter sido dirigido realmente por uma mulher, porque é uma visão feminina, é o lugar de fala dela.
Mas ele vem também com aquele medo, aquele trauma do Esquadrão Suicida, né? Que foi um filme muito ruim.
Não, eu fui ao cinema com os dois pés, já pensando, nossa, vou assistir porque eu gosto de uma pré-estreia.
Não, sim. Então, esse momento do cinema na DC, eu acho que é muito fora da zona de conforto dela. A DC sempre dominou no cinema, na verdade. Ela vem do Super-Homem da década de 70, que foi um grande sucesso em questões de efeitos especiais para a época. Depois ela emplacou no final dos anos 80 o Batman, também foi um grande sucesso nos anos 90, que teve as continuações. E se renovou com mais Batman, que é a saga do Nolan, né? Então a trilogia do Nolan foi... Enquanto a Marvel estava começando, a DC já estava ali encerrando a fase do Nolan, que foi um excelente
ciclo
de herói.
Um ciclo de sucesso.
Então é isso, a DC sempre veio bem no cinema. Só que a Marvel começou a emplacar alguns super-heróis que você não imaginaria, uns 10 anos atrás, terem filmes.
Homem de Ferro.
Isso, Guardiões da Galáxia.
Sim, que eram heróis considerados Bs das HQs, né?
Isso. Então, o público da DC também queria isso. Eu acho que foi onde a DC quis arriscar com o filme do Lanterna. Assim, arriscar e ainda jogar no seguro, que é um personagem muito famoso e querido.
Eu queria falar também sobre essa construção, tipo, do cinema, tanto da Marvel quanto da DC. É que teve, enquanto a DC estava fazendo o fim do arco com Batman, que fez um tremendo sucesso, inclusive de atuação, a Marvel, sim, ela estava se lançando, mas eu acho que também o sucesso dela, além da fórmula Marvel, é porque ela reúne os dois gêneros que mais são rentáveis dentro do cinema, que é a ação e a comédia. Porque você tem uma diferença enorme na construção do personagem do filme do Thor, e o Thor Ragnarok, por exemplo. Se você for pegar também os filmes do Hulk e o Hulk em Thor Ragnarok, é como se fosse um outro personagem, não fosse o mesmo Hulk. Então, tem esse desvencilhamento de um personagem, né? Ele não deixa o personagem muito, muito fixo, que eu acho que é isso que acaba não sendo muito aproveitado na DC. Eles tentaram fazer isso com Batman, até o Batman ali na Liga da Justiça, né, uma possível Liga da Justiça ali, que ele aparece, o Ben Affleck, que ele já vem fazendo mais piadas. Continua com aquela imagem tenebrosa, mas você vê que ele tenta fazer um jogo de cintura ali, uma mudança no personagem mesmo. Tentando apresentar um novo tipo para quem está assistindo. Só que realmente, pelo fato da DC ser um pouco mais fantasiosa, eu creio, é que quando eles tentam fazer essa aproximação do personagem com quem está assistindo, é que não ocorre uma certa identificação, assim. Porque apesar do Homem de Ferro, né, ter uma armadura assim inalcançável, mas ele é um bilionário. Ele é antes, tipo, aquilo que a gente quer ser. A gente quer ser
gênio, playboy e filantropo.
Sim, a galera quer ser rica, quer isso, quer aquilo. Então, mesmo o Batman, ele sendo tudo isso também, né? Ele não mostra isso nas telas. É como se o Batman fosse só o Batman e quem tá por baixo, né, da máscara não fosse assim, tão importante. Sendo que é muito importante, até porque ele é um cara rico e comanda muitas empresas e tal, um conglomerado. E tem muitos problemas sociais dentro de Gotham. Então, querendo ou não, é um personagem que, fora do herói, ele também pode ser uma construção, sabe?
Pois é, eu acho que a DC errou muito em fazer um filme da Liga. Você não tem espaço para criar personagem em cima, né? O Batman apareceu como o Ben Affleck, né, no filme da Liga e no Batman vs Superman. E assim, são dois filmes muito corridos. Não tem como, não teve espaço, não teve oportunidade de aparecer um Bruce Wayne, que seria o alter ego do Batman, né? Ele aparecer como filantropo, playboy. Aquilo do Batman vs Superman, Liga da Justiça, é pra ver mais Batman. Aquilo lá só mostra Batman. Mas essa eu acho que é uma opção que eles tiveram, sabe? Eu acho que num filme aí futuro do Batman, né, mostra mais o personagem, essa faceta dele deve aparecer mais. A Fórmula Marvel também apresenta essa característica, né, de ter um alívio cômico. E eu acredito que no filme do Batman futuro terá um também. Não sei se será o próprio Batman. Talvez o Alfred faça algumas tiradas engraçadas.
Ruben, o que você acha dessa questão?
Eu acho que os filmes de super-heróis hoje, como um todo, eles estão ocupando um lugar na história do cinema do que há um século atrás, um pouco menos, foram os filmes de faroeste. Estão na crista da onda, no auge, o que é muito bom, é muito positivo, mas tanto a Marvel quanto a DC, nos seus universos cinematográficos, elas já tiveram alguns dilemas e desafios a lidar, e hoje tem alguns bem específicos. Se antes a Marvel tinha uma dificuldade de pensar como é que nós vamos reunir personagens de contextos e histórias tão próprias como o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América para formar os Vingadores numa forma crível ao público espectador da sétima arte, hoje o dilema passa a ser como é que eu vou provavelmente fazer um quinto filme de Vingadores sem essa Santíssima Trindade. Na DC, nós temos o momento efervescente do Snyder Cut, em que está sendo apostado muito de que o corte do Snyder vai dar uma revigorada e mostrar o que é que deveria, de fato, ter sido o filme da Liga da Justiça, se não houvesse alguns perrengues e problemas sérios, tanto na produção quanto extra-produção que ocorreram. E a partir disso pode se levar a alguns caminhos. Se o Ben Affleck vai voltar a ser o Batman com o Robert Pattinson, aí eu não sei. Se vai se reunir esses personagens para fazer uma Liga da Justiça 2, eu também não sei. Eu sei que o momento do mercado cinematográfico de ambos os universos está bem aberto. Tem duas gigantes por trás deles, uma é a Warner, outra é a Disney. A Disney, nesse departamento, tem levado mais vantagem, até pelo universo da Marvel construído até aqui, mas tem as suas questões. É possível pensar num universo cinematográfico da Marvel com sucesso sem o Robert Downey Jr.? Não sei. A DC, nesse ponto, ela tem um bocado de lenha para queimar, no bom sentido, de pensar em filmes coesos com a Gal Gadot, como a Mulher Maravilha, que foi brilhante o primeiro filme, e o segundo a gente já ouviu algumas coisas boas a respeito. Tem alguns consertos para fazer ao longo do caminho, mas, como eu disse, O que vai acontecer daqui para frente, acho que nós fãs é que vamos ficar agraciados, no bom sentido, com o que esses universos ainda podem nos proporcionar.
Camila?
Agora lembrando que alguns personagens importantes, como o X-Men, voltaram para a Disney, então eles poderão ser usados nos novos filmes, coisa que não acontecia antes, porque apesar de toda essa construção da Marvel no cinema, eles ficaram um pouco restritos, porque eles não poderiam utilizar todos os personagens de determinados arcos. E eles conseguiram resolver esse problema muito bem. Eles apresentaram soluções incríveis e agora trazendo esses personagens de volta, eu acho que eles vão conseguir, principalmente nesse momento que está chegando a nova fase da Marvel, com a saída de atores icônicos, como bem lembrado, o Robert, acho que vai ser difícil a gente conseguir superar esse marco do cinema. Eu acho que com a chegada desses novos personagens, voltando esses direitos, eu acho que eles vão tentar equilibrar e continuar nesse mesmo nível de produção.
Pois é, essa aí é a carta mestre que a Marvel tem na mão. Essa especulação sobre os X-Men, como eles vão estar inseridos no MCU. E eu fico, assim, desapontado com a DC, né? Que tem grandes heróis e já gastou todas as cartas na Liga. Logo já fez um filme da Liga.
Eles não construíram personagens fortes para construir um... eles inseriram logo vários personagens na Liga da Justiça para depois a gente conhecer eles.
Pois é, um caminho diferente, né?
Reverso ao da Marvel, né?
É um caminho diferente, sem sombra de dúvida, mas nem todo esse caminho foi constituído na Marvel de arco-íris e pôr-de-sóis.
Jamais.
Se você parar para pensar, por exemplo, a maior família da Marvel, que é o Quarteto Fantástico, ela teve duas adaptações, eu ia dizer razoáveis, mas eu vou com a sua palavra ruim, teve uma terceira horrorosa, e a...
Nem ela assisti conseguiu... a terceira. Não assisti a terceira depois das críticas que eu li.
Não é. Ela conseguiu a façanha do seguinte: o melhor filme do Quarteto Fantástico feito até hoje chama Os Incríveis.
Pois é. Tá então, na mão da Disney também, né?
Uma animação.
É uma animação, mas você veja que Os Incríveis, tanto o primeiro mais, mas o segundo, conseguiram captar muito mais do que a essência do Quarteto Fantástico, o funcionamento da família, as ameaças, todas aquelas diferenças de personalidade, do que os três filmes do grupo.
Eu gosto muito do Quarteto, até gostei do primeiro filme, assim, excluindo aquele filme perdido de 94, né?
aquilo ali a gente exclui, mas os filmes nesse sentido, e como eu falei, parte do desafio do universo cinematográfico da Marvel é inserir esses personagens tão célebres para nós leitores, e alguns já conhecidos como os dos X-Men, num novo universo coeso, em que por um lado eu tenho quem que vai conseguir encarnar um Wolverine tão bem quanto o Hugh Jackman fez. Sei. Do outro lado, eu tenho quem vai conseguir escrever uma história do Quarteto Fantástico em que o Doutor Destino seja o que ele é, um tirano, um déspota, um governante que tem uma inveja enorme do Senhor Fantástico, ao contrário do que ele é retratado como um playboy nos dois primeiros filmes e um hacker no terceiro. Eu nunca entendi qual é o problema de retratar o Doutor Destino como ele é. Vai ofender a Coreia do Norte, sei lá, o Kim Jong-un, vai ofender a República Democrática do Congo, né? Não sei. Mas assim, ele é um déspota, ele é um tirano. Entre outras coisas. E ele tem que ser retratado dessa forma.
Não, esse é um problema até fácil de resolver.
Sim.
Eu fico despreocupado. Mesmo se não for retratado dessa forma, eu acredito que a Marvel colocaria de uma forma mais interessante, talvez. Ela se surpreende nisso. Eu acho que não voltaria com o Dr. Destino hacker.
E eu acho que ela aprendeu isso pensando no Hulk do primeiro filme, o Incrível Hulk. Meio que foi deletado da prateleira, trazendo o Mark Ruffalo, e eles criaram aquilo que eles queriam desde o início, né?
Esses pequenos deslizes, eu chamo de pequenos deslizes da Marvel, que às vezes até Marvel fora da Disney, né? Ou fora do MCU, eu acho até gostoso de assistir, assim, não acho tão ruim assim. Tem alguns filmes solo.
Eu também não acho tão ruim. Eu gosto dele, eu gosto do ator.
Agora, a DC, ela tem erros que eu acho piores, sabe? Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, Batman vs Superman.
Esquadrão Suicida, eles fizeram, assim, a construção de personagem eu acho boa. Minha crítica maior é quanto a roteiro e história. Até já comentei isso com a Camila, essa minha visão, assim, sobre esse filme.
Pois é, e é um filme, assim, que tem a Margot, tem o Will Smith, assim, grandes atores pra puxar o filme e vira uma bomba. DC teve outra bomba também há muito tempo atrás, que era a Mulher Gato.
Com a Halle Berry.
Isso, nossa, não nem terminar.
Até um suspiro aqui, porque eu não consigo mais assistir esse filme, não consigo pensar nela como Mulher Gato.
Aí eu vou confessar que quando eu era criança eu amava, é isso. Então eu tenho sentimentos, mas realmente é um filme bomba e, sei lá, tinha tudo pra ser alguma outra coisa, porque ela é uma atriz maravilhosa.
Você chama SBT, né?
Olha, sim.
Também.
Eu ainda... Não obstante assistir no SBT, que eu já tive conta de aluguel de DVD, eu ainda alugava.
Frequentante de locadora, sim, todos nós, eu acho.
Então, acho que tem muita coisa pra gente falar sobre DC, sobre Marvel, sobre essa rixa. Agora, pra cada um de vocês, Vitor, Ruben, quem foi o cara que deu a cara da DC, da Marvel? Os criadores, tipo, como eu fui na CCXP no ano que o Frank Miller veio, eu acho que eu vi muita gente aplaudindo as criações dele. Vocês acham, pra vocês, quem foi o maior escritor de HQ? Cada uma na sua respectiva, Marvel e
só uma curiosidade, por favor, antes, você não fez igual o pessoal do Pânico na Band fez, não, que entrevistou o Frank Miller dizendo o que ele tinha na cabeça para ter criado o Batman, né?
Meu Deus, não.
Ah, só para deixar isso claro.
Não, na Marvel eu acho que é o Stan Lee, não tem como.
É um ícone, né?
E o Stan Lee é tão diferenciado que ele trouxe esse destaque para ele mesmo. Uma coisa que não era muito comum. O quadrinista era, às vezes, até esquecido, né? Tanto que essas criações...
E ele conseguiu fazer isso nas HQs e no cinema, né? Porque agora não mais, mas eu assistia todos os filmes da Marvel esperando o momento que eu iria ver o Stan Lee em cena.
Isso. Aí, outro, assim, na DC não teve muito isso. As criações são mais antigas. O que aconteceu foram criações em parceria. Às vezes tem briga entre as famílias de cada um para reivindicar direitos.
A Marvel não foge muito desse esquema, não. Embora eu vou acrescentar, além da figura do Stan Lee, a figura de Jack Kirby. Porque a Era de Sim. Prata deve muito a Jack Kirby, tanto a Marvel quanto a DC, certo? Da arte, do estilo, do físico dos personagens, enfim. O Quarto Mundo na DC também. Agora, nós não teríamos o que temos hoje, esses universos que nos fascinam tanto, se não fossem algumas pessoas chaves na DC, Jerry Siegel, Joe Shuster com o Super-Homem, Bill Finger e Bob Kane com o Batman, William Marston com a Mulher Maravilha e mais alguns outros, e na Marvel, claro, a dupla Stan Lee e Jack Kirby, e mais alguns outros que deixaram muita saudade, escreveram roteiros maravilhosos em ambas as editoras.
É, porque quando você fala o Stan Lee, ele é mais exclusivo da Marvel, né?
Sim, ele é mais exclusivo ele é mais exclusivo da Marvel, ele virou a cara da Marvel, vamos dizer assim, mas há as polêmicas que cercam a figura do Stan Lee, há as polêmicas que inclusive da relação dele com Jack Kirby.
Relações profissionais.
E com o Steve Ditko, que é o co-criador do Doutor Estranho e do Homem-Aranha, isso para não falar de outras, do sistema Work for Hire, que era o trabalho em que você não... na Marvel, do contrato de trabalho, em que você não reconhecia obras, certo? Com, melhor dizendo, não reconheci os autores com o peso que eles deveriam ter. Então,
também um grande destaque, eu acho, seria o Neal Adams, que faleceu recentemente, e o Denis O'Neill, na verdade, que eu queria falar, e Neal Adams.
Fases célebres do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, dos dois, o Batman dos dois também.
Eu tenho uma pergunta, porque eu acho que vocês, como fãs de HQs, qual seria um confronto que vocês gostariam de ver entre essas duas editoras?
tem que ser que nunca aconteceu ou que já aconteceu?
Que nunca aconteceu.
Até que já. Que tem... Ele quer dificultar a sua vida. Eu tava simplificando, mas ele quer dificultar.
Aconteceu, a gente relê, ué. Tem que ser um que nunca aconteceu. Batman do Futuro e Homem-Aranha 2099.
Nossa, esse aí você foi eclético. Esse aí você foi eclético. Tudo bem, deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui. Tá bom, eu vou colocar alguns personagens menos conhecidos, mas extremamente poderosos. O Spectro, na DC, que é a entidade máxima daquele universo, versus o Um Sobre Todos, que é o One Above All da Marvel, que é o Jack Kirby.
Bacana.
E não são muito conhecidos, como você comentou, né? Não são muito conhecidos atualmente, né? Nesse momento atual das HQs, né? E fãs que estão chegando.
Não, eles são para fãs de quadrinhos roots. Agora, falando dos confrontos que já tiveram, que eu gostaria de ver mais e mais dobramentos, sem sombra de dúvida, Liga da Justiça e Vingadores. Sem sombra de dúvida, eu gostaria de ver um volume 2, um volume 3, e ter alguns encontros, talvez até reeditando aquilo que não foi feito nos anos 70, para a gente ver o que poderia ter saído dali, e fazendo a fase atual também. Eu gostaria muito de ver outros encontros dessas duas equipes, como os que a DC sempre proporcionou entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça.
Não vou aceitar a sua resposta, só porque são equipes e equipes. Qualquer formação que você escolher já fica diferente, né?
É verdade, tem isso também.
Já que tem uma pergunta...
Sim, a minha última pergunta, ela é mais sobre os personagens em si. Pra vocês, até que ponto um herói é um herói e quando ele se torna um vilão?
Nossa, difícil essa.
Por causa do vigilantismo e tal, e eu gostaria que vocês abordassem isso na visão da Marvel e na visão da DC.
Eu acho que o herói é o altruísmo, né? Quando ele deixa de ter um sentimento de altruísmo, ele não se torna vilão, né? Mas ele deixa de ser herói. Eu acho que você não tem uma característica que ele necessariamente ele se torna um vilão, sabe? A não ser que ele faça alguma traição, algum plano maligno, que na Marvel já teve alguns heróis nesse aspecto.
É difícil responder a sua pergunta, até pelo que mais atrai, na minha opinião, fã da Marvel, um Marvete a Marvel, que é apreciar os tons de cinza no mundo que é cada vez menos preto e branco.
Eu acho que essa rivalidade só fortaleceu as duas editoras no cinema, na TV, e contribuiu, e quem ganha são os fãs, né?
E nós somos muito agraciados por isso, que continuemos a ganhar sempre.
Gente, nós finalizamos aqui esse bate-papo e agradecemos a participação de cada um de vocês. Esse foi o segundo episódio do MovieCast. Rubem, agradeço a sua participação, cara.
Muito obrigado, foi um prazer. Espero poder voltar mais vezes para debater um tema que me é de tão fascínio e adoração como histórias em quadrinhos e o gênero super-heróis.
Victor, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que quando fãs de... Enfim, qualquer fã, quando se encontra, eu acho que tem bate-papo interminável. Muito obrigada e espero que vocês voltem mais vezes.
Muito obrigado, agradeço pelo convite e aguardo o retorno. E desculpe...
Foi um prazer debater quadrinhos com você sempre. Eu desculpe interromper sua fala, mas é um prazer debater. Muito feliz
de debater com você, cara.
Vocês arrasam. Tem muito conhecimento e... eu gostei também da forma sensível de como vocês olham, além do que é ser um herói, além daquilo que além que é consumido, sabe? Tem uma razão, tem um sentimento ali, tem uma luz ali no fim do túnel. Gostei bastante.
Exatamente. Então é isso, né, gente? Muito obrigada, obrigada, Jaque, obrigada, meninos, e até a próxima.
Obrigado.
E você que ainda não segue nosso podcast, aproveita para seguir lá no Spotify ou pelo seu aplicativo de som preferido. Esse foi o Movecast, o podcast preferido sobre cinema. A edição de som é do Daniel Max, a narração e a produção ficou comigo, Jaque Costa e com a Camila Oliveira. Roteiro é meu, Benny Boy. Até a próxima sexta-feira.
Até. Tchau, gente. Beijo.
Movecast. Podcast oficial do bestsérias.com.br.